Agora são 3 horas e 22 minutos. Restabelecemos a nosso contato com a professora Eliane Maia. Professora, boa tarde.
Oi, Gilson.
Professora Eliane, nós estamos... Não, fique tranquilo.
Está caindo a ligação de onde eu estou.
A telefonia no Brasil tem dessas poucas surpresas, né, em condições agradáveis.
É.
Mas eu queria conversar com a senhora um pouquinho.
Eu fico ouvindo muito pouco você, daí fica caindo.
Agora a senhora me ouve bem? A senhora me ouve bem agora?
Estou ouvindo um pouco, sim.
Uhum. Nós estamos discutindo essa semana sobre a desigualdade de gêneros, uma discussão que o IBGE começou a levantar com dados que mostram que as mulheres no Brasil avançam na educação, são mais qualificadas, mas têm salários menores que os homens. E no caso da representação pública, as mulheres hoje são pouco mais de 10% dos cargos públicos. E a escola tem um papel importante para discutir essa questão do gênero, ainda mais porque tem um fato mais importante ainda, que é a questão do tratamento entre homens e mulheres, que é a questão da sexualidade. Qual o papel da escola para melhorar essa relação entre homens e mulheres?
Então, gente, é primordial. Eu falo muito nos cursos de educação, que eu dou aula e palestras, o quanto que a escola poderia propiciar a igualdade de gênero. Mas elas fazem coisas pontuais, cotidianas, atividades pontuais, que desqualificam a mulher, privilegiando o homem. Quando dizem, vamos fazer fila de menino e menina. Para que ter fila separada, eu digo? Não tem nada pedagógico nesse sentido. De quando vai ter uma festinha, os meninos só trazem refrigerante. As meninas é que tem que trazer a comida. Então é sempre deixando esse homem virilizado e a mulher fragilizada. E elas não percebem o quanto isso é prejudicial para a desigualdade de gênero. Quando eu conto, por que elas têm que contar história de Branca de Neve, que é uma violência de gênero? A moça estava dopada, veio um homem que ela nunca viu na vida, a beija e salva. E ela que sofreu toda a história e estava construindo uma liberdade, né? Então, a escola poderia propiciar a igualdade de gênero, mas sem a percepção pela cultura, deixa que isso se perpetue, elas acabam deixando as crianças fragilizadas.
Então, hoje nós teríamos muito mais uma questão cultural do que uma questão econômica propriamente dita. Ou seja, a oportunidade econômica para a mulher existe. O que não existe é uma relação que valorize essa mulher para poder ocupar esse espaço.
Bem isso. Claro que política econômica, social, ideológica, vem tudo junto. Mas é muito mais um processo culturalizado de há muito tempo, desde que fomos colonizados, né, o nosso Brasil. Então, perpetua mais de 500 anos. E aí, como você mesmo diz, nós estamos nos bancos escolares, 10% a mais. Então, nós buscamos um conhecimento, uma sabedoria. Portanto, a gente pode ter esse processo de igualdade, a gente, todos e todas temos esse direito. E a escola é um espaço científico para isso. Pena que ainda está um pouco atrasada.
A senhora considera que o Brasil, pela própria formação dele, é mais difícil discutir certos temas que outros países? Ou seja, esse legado cultural nosso vira um obstáculo, nos amarra um pouco?
Isso. Veja, nós fomos colonizados por portugueses. Né? Viemos de uma cultura europeia, com pessoas da Europa, com pouco condição econômica, vieram para trabalhar. Então, o trabalho, principalmente no sul do Brasil, foi o que qualifica a pessoa. E trabalho braçal masculino. A mulher precisou ficar na casa, cuidando dessa muitos filhos que tiveram. E agora a gente não vive mais essa história. Temos menos filhos e ela, mulher, merece, deve estar nesse mercado de trabalho sendo valorizada. Então é um processo cultural que se arrasta e com pequenas mudanças ainda. Por isso que eu acredito no espaço da educação.
A questão da mulher, um tema polêmico que alguns levantam, e eu fico atento a isso porque considero que existe uma formação da mulher pela mulher, existe também no comportamento de muitas mulheres a legitimação dessa violência masculina, a ideia de que a filha deve cumprir o papel e o ritual que a mãe cumpriu?
Isso. Então, é outro processo culturalizado, né? De que ela tem que se guardar, porque é o tesouro dela, e eu sempre brinco que o nosso melhor tesouro é o cérebro, né? Eu falo sério, né? E não outro tipo de tesouro, então ainda acaba perpetuando que esse corpo não lhe pertence, que pertence a outra pessoa, geralmente a um homem, e não pertence a ela, para ela ter uma autonomia de decisões de quaisquer sentido, sexuais, pessoais, profissionais, né?
Então é preciso que a mulher também aprenda a emancipar a mulher.
Sim, E essa aprendizagem vem familiarmente e pela escola também, né? Se tiver esse olhar de igualdade, será uma mulher com autonomia, com liberdade de escolhas, que ainda é muito pequena, porque ela acaba se envolvendo muito com o lar, com a família, e sobra pouco para ela. Esses dias eu disse para uma aluna minha, e você, você existe quando? Ela não existe, ela só trabalha fora, ela cuida dessa casa, ela pouco existe. Ela falou, puxa, eu não tinha pensado em mim há muito tempo. Né, por essa conduta cultural desde pequena, de que ela tem que olhar para muitas pessoas, para ela muito pouco.
Professora Eliane Maio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada, Gil. Agradeço, sempre.